Mas pronto, cá estamos, bem-vindos aqui, último episódio do ano, com alguém que vocês certamente não esperariam, a namorar aqui no estúdio. E é isso, pá, último dia do ano, ia-te perguntar se já tens planos?
Já tenho planos.
Para hoje?
Para hoje, olha, acho que... não estou bem certa, mas acho que vou para o Porto.
É? Sim. Eu também, por
a
acaso.
Sério?
Yeah, okay. Porque... Vamos juntos agora, vamos agora de carrinha.
Exato, exato.
Vamos apanhar o comboio agora para o Porto. Não, porque tenho. Porque vou ao concerto do Richie.
Ah, ok. Vou... Na noite de fim de ano. Ah, olha, não sei.
Ele vai estar lá. Okay, yeah. Okay. Então vou de cru. Porque eu acho que isto para mim é um bocado o ideal de passagem de ano. Para não ter de fazer aquela pressão de combinar com amigos, tipo, ou numa casa, ou não sei o quê. De repente, se é um concerto, isso já, e tu também deves sentir isso. Eu não sei se vais trabalhar.
Sim, não, por acaso não. Vou estar com amigos.
Baixo...
Sim, sim, sim.
Porque eu acho que é o ideal, tipo, tendo concerto, porque já está tudo despachado, pois, não é?
Pois, é aquela pressão realmente de, opa, termos que ser felizes na noite, na passagem
de ano.
É uma pressão, tem que ser especial. Não sei, tipo, olha, eu vou estar com uns amigos meus que estão temporariamente no Porto agora. Vamos jantar, depois a seguir vamos a uma festa. Acho eu ainda, não sei bem.
Sim, sim, ainda
go
não
with
sabe
the
bem.
Flow.
Sim,
mas
sim,
em
sim.
princípio é isso, vamos jantar num restaurante de um amigo nosso. Come-se muito bem. No ano passado tive uma experiência terrível, que foi, eu fui ao Palácio do Grilo passar a passagem de ano e estávamos a jantar. Entretanto, o staff todo chateou-se com o dono do Palácio do Grilo e
que
basicamente nós não jantámos.
Yeah. Ah, sério?
Passámos
durante
a meia-noite.
Última...
Durante, exato. Durante
última...
a passagem de ano,
sim, sim, sim.
Nós não jantámos. Passei a meia-noite ali, fechada no Palácio do Grilo, porque ainda por cima para apanhar um Uber para ir para qualquer lado era o caos.
Pois.
Mas mesmo assim, depois, pá, estava cheio de fome para ir às 3 da manhã. Chamei um Uber, pá, o caos total. Comi uma massa na casa de um amigo, saí da casa desse amigo às 4 da manhã. Chamei outro Uber porque ainda queria festa às 4 da manhã. Voltámos para o Palácio do Grilo. Olha, assim,
mas no
um
fundo,
caos.
Eu acho que é bom quando são essas de ser tudo à toa, não é? Tipo, é melhor essas do que... Só porque, já que é fim de ano, parece que há desculpa para isso poder acontecer tudo...
Pois, ou seja, do inesperado, eu gosto do inesperado às vezes, mas o caos na passagem de ano é complicado.
Pois é, eu lembro perfeitamente de pá, não sei se foi tipo há 5 ou 6 anos, mas aquela que acabei no Caixo de Dré e de repente lembro de serem, pá, 2 ou 3 da manhã e estar à procura do Uber e não conseguia.
Exato.
E depois estar lá e depois já estava a bué de tempo e sentei-me e de repente pessoas tipo... Aí a Pedro, dá para tirar uma fotografia? Tipo, aí eu não acredito. Ai, tipo,
exato,
são 6 da manhã, estou aqui meio bêbado sozinho à tua espera de um Uber.
Pá, que é,
tipo,
eu
vou correr para o rio só, vou-me matar aqui. E és pessoa de resoluções ou não?
Não sou. Não. Já fui mais, mas agora não. Eu gosto mesmo de viver sem expectativas. Obviamente que quero
com,
quero,
objetivos,
com, alguns
aqui.
Com objetivos, mas. Mas não sei, não tenho assim nada que... Ai, não, este ano eu
agora
tenho que...
Agora vai ser.
Vai ser isto. Não sei, nem sequer quero pôr essa pressão em mim. Tipo, tenho estado a viver, a tentar viver de uma forma mais livre, com tudo o que isso implica, e sentir-me livre com os passos que dou, e isso também implica não estar sempre assim, ai não, eu tenho mesmo que resolver isto, porque isso não estou a ser livre, estou a ser prisioneira de alguma coisa.
Mas está a dizer livre também no sentido de menos preocupação profissional? Menos tipo focada nisso?
Não, ou... não, porque a minha profissão é uma coisa que me dá imenso gozo. Ou seja, eu livre no sentido em que, ok, eu tenho que fazer isto e isto vai ter que acontecer na minha vida ou na minha carreira, estás a ver? Não, eu quero me divertir, quero fazer coisas na minha vida profissional que me deem gozo, que me façam realizar sonhos, mas e pronto, e desse ponto de vista é que eu digo que é de uma forma mais livre, mais.
Sim,
mais...
Mas, ou seja, não está tão obcecada com a cena tipo de carreira mesmo.
Sim, sim, posso dizer que sim. Ou seja, como eu te digo, a minha vida profissional está muito ligada com a minha vida pessoal, porque eu amo aquilo que faço. Mas não quero, por exemplo, estar prisioneira, e eu acho que isso tem-se notado, né, nos últimos tempos, na minha forma de agir em tudo. Uhum. Não quero estar prisioneira de fórmulas, estás a ver? Tipo, ok, uma carreira tem que ser construída por isto, então eu tenho que fazer aquilo, senão as coisas não correm bem.
Sim, tipo, deste single, deste álbum, depois para anunciar aqui este show, não sei onde, Lisboa. Exato. E Porto, depois fazer...
Estás a ver? Uhum. Obviamente, tenho objetivos, tenho sonhos para concretizar, gosto mais de usar essa palavra de sonhos, por concretizar, e quero mesmo me divertir com a minha carreira. Acho que chegou a altura disso, estás a ver? Já fiz algumas coisas, muitas turnés pelo mundo inteiro, abdiquei de muita vida pessoal, estás a ver? E pronto, e acho que chegou a altura de estar nesta vida musical de uma forma um bocadinho mais a realizar sonhos e um bocadinho mais relaxado.
Sim, sim, percebo. Não, faz todo o sentido. Sabes que eu tenho até várias curiosidades sobre o mundo do fado. Eu já disse aqui num episódio qualquer, sabes o que eu vou dizer? Que só há dois géneros de música que eu não ouço, que é metal e fado. Eu já disse isto aqui. Mas eu sinto que, imagina, com a tua mudança dos últimos, não sei, são tipo 4 anos para aí, ou não sei. Mas pronto, Casa Guilhermina, claro, é que marca mesmo por ser um álbum, claro. esse shift. Que tu podes ter perdido pessoas mais clássicas do fado, não é? Porque eu também associo o fado a um conservadorismo. Não sei se é real ou não, mas eu associo a isso aí. Mas depois ganhaste pessoas como eu, que não tinham bem... sei lá, porque nunca tive referências na minha vida, tipo, em minha casa nunca só vi o fado.
Okay.
Mesmo, não só família próxima, mas ao lado nunca houve essa ligação de fado.
Pois...
Então agora, tipo, este álbum para mim, este é que entra.
Sim, tem acontecido isso. Realmente eu tenho perdido. Ou seja, imagina, eu tenho sentido também que muita gente que ofereceu resistência no início, quando ouviu as andorinhas, disse assim: o que é isto? Tipo, é o que foi o primeiro single que saiu. Ofereceram-se alguma resistência no início, mas depois, quando o disco saiu, eles compreenderam a história, estás a ver? E ficaram um bocadinho mais emocionalmente também ligados à história, e disponíveis para ouvir o que é que eu tinha para lhes mostrar do ponto de vista musical. Mas obviamente eu tenho perdido muito, muito público mais conservador. Por tudo, não só musicalmente, mas pela forma, sei lá, tipo, mais desprendida como eu me visto.
Mas dentro da música, tu achas que tem a ver com tipo, os beats que estás a usar, ou com autotune, por exemplo? O que é que os afasta,
pois,
musicalmente?
Eu acho que é tudo. É o autotune, são os beats. É o volume, por exemplo, nos concertos. As pessoas vão lá mesmo pedir para baixar o volume. E aquela música... Pá, vivo claro, do power. Se tu baixares, não tem o mesmo impacto. E pronto, e pessoas que não estão dispostas para ouvir essa
claro,
bujarda,
vão saindo.
Pronto,
então, mas sim,
do
mas
concerto.
Pronto, uma...
pronto, não, mas como tu dizes, tem-me chegado muito mais gente.
Pois é, isso, mas isso
assim
até é fixe.
Eu
acho que todos os artistas acontece naturalmente, tipo, renovarem o público. Parece é que o teu é um bocado mais... tipo, marcado, não sei explicar, ou pelo menos foi mais falado de no fado uma pessoa não estar habituada a essa mudança. Numa carreira de fadista não está nada associado.
Claro,
pode haver um mini, há um shiftzinho, pode haver uma experiência, mas o teu por ter sido mais radical é que basicamente tipo, se falou mais.
Pois é, porque pronto, exato. Olha, não sei, às vezes fico assim a pensar o que é que passa na cabeça de uma pessoa, porque assim, o meu ponto de vista é sempre ponto de vista artístico, não é? Onde, por mim, um artista, um dos artistas que mais me inspira, por exemplo, é o David Bowie, que sempre se reinventou a cada álbum e era uma personagem completamente diferente. Portanto, isso, do ponto de vista artístico, isso é uma coisa que me atrai imenso. Obviamente, quando eu estava a fazer estas músicas, eu estava a trabalhar com pessoas, com dois produtores, com o Pedro Mafama e com o Pedro da Linha, e eles próprios, e até o Conan. No início, que também trabalhou connosco no início do disco, todos eles acusaram alguma pressão de estar a trabalhar com uma fadista,
estás a ver?
E sobre a responsabilidade que isso implica, eu estava muito mais ok.
Na
tipo,
boa com isso. Depois ficar
boa...
sempre a cena do fado meio sagrado,
pois,
não é?
Exato,
de não, tem de se tocar mesmo com paninhos nisso aí.
Sim. Imagina, eu não estou aqui com uma flag a dizer que estou a fazer fado, estás a ver? Aquilo que muitas vezes as pessoas não entendem. entendem é que eu sou fadista, mas sou outras coisas também.
Claro.
E tu, pá, o facto de tu seres uma coisa não te deve impedir de tu seres as outras também, não é? Uhum. Não deves ser só uma coisa a vida inteira. Quer dizer, não deves. Se achares que deves ser, é isso que deves ser. Mas pronto, eu não queria ser só uma coisa a minha vida inteira. E na verdade, desde o meu primeiro disco, eu tenho vindo a fazer coisas que saem um bocadinho fora daquilo que é o fado puro e duro tradicional. Ou seja, eu nunca fui considerada a fadista tradicional.
Sim.
Pronto, ou seja, os meus discos tinham um pouco fado tradicional. Não sei se sabes, mas existe uma diferença. Pronto, existe mesmo os fados tradicionais, uhum. Que têm uma métrica específica e não sei o quê, nananã. E depois existem os fados musicados, digamos assim, que são mais próximos, a estrutura é mais próxima de outro género de música. E os meus discos sempre tiveram isso. Eu sempre convidei, aliás, eu já cantava, por exemplo, com bateria, com teclados, e, por exemplo, já tinha gravado em Los Angeles com um produtor norte-americano e com músicos norte-americanos, o que na altura também, coisas pouco do fado, e que já na altura, por exemplo, este álbum chama-se Desfado, uhum. Que eu gravei com o Larry Klein, um produtor norte-americano, e gravei em Los Angeles, e eu lembro-me na altura as pessoas estarem a dizer: ok, uma fadista a gravar com um produtor norte-americano, ele não percebe nada disto, tipo, o que é que estás a ver? Yeah. Tipo, pronto. E depois realmente foi um sucesso esse, uh-huh. esse álbum. Mas também te digo, olha, se não tivesse sido o sucesso que foi, eu tinha usufruído bem, bem daquele momento, tal como estou a viver agora com a Casa Guilhermina. Uhum. Agora ainda mais.
Tu até falas de... Estavas a dizer que a Andorinhas, quando saiu, que as pessoas estranharam um bocado. Mas depois, sim, no álbum, aquela música... pá, eu acho que é a segunda e a terceira.
Eu não sei. O alinhamento teve tantas...
Amásia, do Barcelona. E Calunga... Uhum. Essas aí são muito mais diferentes de fado do que Andorinhas.
Pois,
não é?
pois são.
Essas é que deviam ter de buscar mais.
Pois é. Mas aí se calhar as pessoas já estavam mais dentro da narrativa da história, estás a ver?
Pois,
com
as
Andorinhas foi mais
aquele
choque inicial de ter eletrónica, basicamente. Pois. Eu acho que foi isso.
Uh-huh. E por acaso tenho essa curiosidade também. Imagina, no fado, tu também fazes... Como é que tu escreves as músicas? É com iogurtes também, ou não? Tipo, ouvir um beat e estar só a fazer melodias e depois encaixas a letra? É que no fado...
É muito variável. No fado, ou em geral? Ou seja,
como é que fazias quando era fado e isso agora fazes, uhum, de forma diferente? É que o fado, como é uma cena tão... pá, não sei explicar,
específica,
mas...
Sim,
e
é
as
verdade.
Letras, yeah, tipo, não têm nada a ver com letras tipo de pop, pois, ou de hip-hop. Porque eu sinto que no fado... cada barra que se dá tem de fazer sentido.
Yeah.
Porque é mesmo dita, enquanto, pá, em barras de hip-hop, uhum, em quatro, tipo, há duas que podem ser, estou ali no meio, que são,
claro,
meio para preencher.
E, exatamente, são, não, para é? Preencher. E eu reparo, por exemplo, no hip-hop, as pessoas, por exemplo, a tónica não fica certa, estás,
sim,
a ver?
Sim, pode,
ou
não
seja,
para...
pode não ficar,
sim,
não,
sim,
é,
sim,
não fica para... certa sempre.
Sim,
pode,
sim,
não
às
ficar.
Vezes pode ficar para...
Por exemplo, no fado existem regras muito específicas e isso não pode acontecer.
Não se pode quebrar isso aí.
Não se pode quebrar o sentido do... Por exemplo, o fado tradicional obedece a uma métrica específica que pode ser composta por quadras, quintilhas, sextilhas, uhum, decassílabos. Pronto. E por exemplo, numa quadra que tem, são quatro versos, não é? Quatro, uhum, frases, e cada frase tem um número de sílabas. Pronto. E tu não podes quebrar o sentido do verso. Ou seja, por exemplo, tu estás a cantar.
Mas quando estava, não há um fiscal depois para controlar isso, não é? Tipo, se tu lançares uma música, tipo, bem, ficou com 12 sílabas e este com 14, este,
pronto,
verso aqui.
Pronto, mas idealmente, quem escreve para fado, respeitando as regras, não é? Respeitando as regras para o núcleo puro e duro,
sim,
do fado, o que é privilegiado não é a melodia, é a palavra. Pronto. E então, por isso é que existe o estilar, o fado. Costuma-se dizer que cada fadista canta um fado à sua maneira. Nunca nenhum fadista canta igual. Porquê? Porque o fadista escolhe o poema para incluir nessa estrutura musical.
Uhum.
Ou seja, porque imagina, cada estrutura de fado tradicional, nós podemos escolher um poema do Fernando Pessoa, um poema teu,
uh-huh.
estás a ver, para a mesma estrutura
ainda
musical.
Ainda não chegaram nenhum, estranhamente, ainda não pegaram nenhum poema meu para...
para uma mesma melodia, estás a ver? E pronto, e por isso a própria sonoridade das palavras também faz com que tu estilizes. Uhum. E quando eu estava a dizer que tu não podes quebrar o sentido da frase, é neste, por exemplo, numa outra música qualquer, num outro género de música qualquer, nós às vezes cantamos não sei quê, que e ficamos aqui que,
sim,
recebo, que espero
fazer o tempo
por ti, que espero por ti. Por exemplo, estou a ver ali espero por ti, quero dizer. Uhum. E estou a acentuar o que, estás a ver? E tu não vais acentuar que espero por ti, quanto muito é que espero por ti, percebes? Porque uhum. tu acentuas o sentido da palavra.
Ok, ok.
Isto é bonito, estás a ver? Pronto, eu acho muita beleza, a beleza nisso, embora enquanto cantora e intérprete também perceba que muitas vezes, opá, senão eu declamava melodia, não é?
Claro.
Se declamava poesia e não era uma cantora. Mas pronto, mas esse jogo é que é interessante, de tu conseguires, tens uma melodia de um fado tradicional e depois conseguires estilar. De uhum. forma, esse jogo é que é difícil, estás a ver, é isso é que diferencia.
Pois,
um bom fadista.
Como as regras têm-se mesmo de obedecer.
Exato. Tens mesmo que obedecer, mas é esse jogo que tu tens que conquistar como um bom fadista, estás a ver?
Uhum.
Pegas naquele poema, não podes quebrar o sentido da palavra e adaptas a melodia àquelas palavras, pronto, e à tua interpretação.
E agora, por exemplo, neste álbum estás completamente
livre.
Yeah. Para brincar com tipo sílabas tónicas erradas.
Exato.
E. Faz sem fazer sentido, se for preciso, não é?
Exatamente.
Mas mesmo, porque no fado, sim. mesmo eu sinto que os versos têm sempre de fazer sentido e não podem ter referências demasiado específicas. Ou seja, os temas são um bocado
pois.
Mais gerais ou não. Tipo, como, sei lá, não, assim? Não pode haver assim referências de. Pá, de uma loja específica ou de uma pessoa. Ou de um. Tem de ser tudo assim mais. Sobre a vida e sobre
uhum. o... Não necessariamente.
Não?
Há
é
fatos,
meu...
não. Há fatos pouco, super né? descritivos.
Ok.
Estás a ver? Há fatos sobre tudo. Podes escrever sobre tudo no fado, na verdade. O que eu acho, porque por isso é que as pessoas têm essa ideia, como tu tens, é que existe... Opa, aquele conservadorismo que tu falavas um bocado há pouco, existe uma rigidez, estás a ver? Eu, por exemplo, eu adoro fazer tudo com seriedade e com respeito.
Uhum.
Estás a ver? Eu acho que, pá, eu dou valor a isso, estás a ver? Tipo, pronto. Mas seriedade e respeito pode ter várias interpretações, estás a ver? O que eu acho é que muitas vezes existe uma rigidez muito, pá, muito forte, tipo, sei lá, uma crítica... que depois faz com que as pessoas não estejam ok... Para falar, por exemplo, eu agora nesta minha última música no Lá Vai Ela, uhum. descrevo aqui marcas que estou a usar, por exemplo, Alain Crochetti, camisa de homem, Jean-Paul Gaultier.
E Jean-Paul Gaultier, yeah.
Pronto. E eu acho que nunca ouvi isto no fado, por exemplo.
Sim, 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 isso é verdade.
Pronto, yeah. E ou seja, acredito que num olhar mais rígido e crítico, acho que isto é de uma leveza sem.
Sim, já estão a dizer que estás com pouca seriedade. Não é? Na visão de certas pessoas,
pronto,
isso já não estás a levar
a
sério.
Pronto, é isso. E pronto, e para mim é esse peso que às vezes essa rigidez, essa austeridade com a qual eu não me identifico tanto,
uhum.
não me identifico tanto no fado. Pronto.
Yeah. E faz sentido, yeah. Acho que as músicas, eu, por exemplo, eu também admito que por não estar no radar de fado. Este álbum, ou seja, sabia que tinha saído, mas nunca tinha estado atento.
Uhum.
Não sabia que ia gostar tanto.
Oh.
Ou seja, não sabia que. Sabia uhum. que estavas. Sabes como é que eu e a minha irmã dizíamos, tipo, quando tu começaste a aparecer de forma diferente, até de roupas e isso,
uhum.
eu e a minha irmã chamávamos fado fit.
Ok.
Que é tipo, pá, é o novo fado que é o fado fit, que já está uhum. fit não só de roupa, como estar bem de.
Uhum. Oh,
de corpo, né? E mostrar uhum. no fundo. Mas já, gostei bem disso. E depois também tive, tu supostamente tinhas a tua aquela tour com Stromae. Isso aí tipo. Uhum. Porque eu lembro de ser anunciado, mas depois a tour não aconteceu, ou começou a acontecer e não.
Aconteceu, ou seja, eu fiz dois concertos mas depois o Stromae teve um problema de saúde.
Pois.
E pronto, e a turnê foi cancelada.
E eram quantos shows, supostamente?
Olha, não faço ideia, mas.
Mas era estar mesmo aí, era tour. E como é que foi? Foi aquele em Wembley? Não, foi em Inglaterra? Qual é que foi o show?
O primeiro, os que eu fiz foram na Suíça, não foi? Ou não? Já estou toda trocada. Foi aonde?
Yeah.
Bordeaux, okay, ok.
Foi na Europa, yeah.
Pois.
Foi pela Europa. E, como é? E tiveste sessões de estúdio com ele também, ou não?
Não,
ou
tive, não? Não, não tive. Pronto, eu sei que ele adorou o álbum Guilhermina, Casa uh-huh. Guilhermina, e convidou-me para fazer as primeiras partes de alguns concertos e pronto, e conheci-o, claro, obviamente.
Sim, sim. Pois, mas não deu para...
Mas não, ou seja, foram dois concertos, estás a ver, por acaso, pá, deu uma imensa pena, porque... Sim. Porque pronto, primeiro, adoro o Stromae, não é? E adoro a música dele. E ter esta experiência de estar lá, pá, no backstage, ver a amorosidade, estás a ver, que se passava lá no backstage, à volta dele. Por exemplo, imagina, estava lá a mulher dele, o filho dele também, estavam em turnê com ele, mas a própria equipa era mesmo querida, pá, sabes, aquilo era... Eu acho que nunca tive numa experiência assim de uma equipa, estás a dizer? Porque é mesmo muita, muita gente.
Mas faz bom sentido com ele, eu associo, tipo, isso parece perfeitamente possível.
Yeah.
Opa, se vendo o género dele, de ter esse...
Opa, de... E, por exemplo, detalhes, estás no palco e as marcações do palco do Stromae tinham corações, estás a ver? Uhum. Opa, mesmo fofo, yeah, mesmo yeah, fofo, yeah. As pessoas darem-se ao pormenor disso. E ele é um fofo, pá, um meigo. Por exemplo, ele estava no início da turnê. Portanto, aquele era o primeiro concerto, e os dois primeiros concertos, e ele podia estar focado, sei lá, tipo a concentrar-se. E, por exemplo, quando eu fui fazer o soundcheck, ele veio para a frente, estás a ver, dançar e não sei o quê, assistir ao soundcheck. Pá, isto é muito querido. E quando eu cheguei também, ele fez questão de dizer: ah, quando a Ana chegar, tragam-na aqui ao meu camarim, porque eu queria cumprimentá-la e agradecer, e não sei o quê, o facto dela vir fazer as primeiras partes. Ou seja, há uma delicadeza, estás a ver, uma coisa à volta da pessoa também. Eu já era fã de música dele, como é óbvio, mas depois à volta da pessoa dele, que me dá mesmo pena, que coisas destas aconteçam com pessoas tão, tão boas, pá, não sei, estás a ver, que merecem tudo bom, mas se calhar essa sensibilidade às vezes é que, não sei, pois, fragiliza as pessoas, estás a ver, as trai. E pronto, tenho mesmo pena por ele mesmo.
Mas ainda fizeste estes dois shows, como é que foi?
Fiz, e pronto, olha, foi incrível, aquelas arenas cheias de gente. Eu assim, deixa lá ver como é que eles vão receber a minha música, porque pronto, não estão ali por mim, não é?
E tocavas que música? E... Já agora?
Olha, tocava as músicas deste álbum, já foi com a casa Guilhermina, assim, tudo este álbum.
Pois, porque lá, como as pessoas não te conhecem, não, tipo, não tens de tocar o dia de fora.
Claro,
não é?
Exatamente.
Não tens
essa
aí. Podes só estar a fazer mesmo as que curtes e as caixas,
claro,
que,
claro,
que vão soar bem,
vão soar
ali.
Bem ali, sem dúvida.
Isso aí também é. Por acaso, eu também já tive a minha... Fui opening act na tour do Luís Franco Bastos, tipo, há 5 ou 6 anos. E por um lado, é fixe de... Há um desprendimento de... Bem, posso mesmo mostrar o que é que eu sou. E por outro lado, aquela pressão de... Pá, as pessoas não estão aqui para me ver.
Pois.
Não é? Mas eu acho que se calhar... Não sei, é um bocado ingrato, mas também é...
E também é libertador. Eu percebo o que estás a dizer, sem dúvida.
Porque, pá, estás sem pressões e sem amarras e de repente as pessoas, por um lado, nem sabem e tanto pode haver pessoas que é tipo, pá, eu vim a ver o outro gajo, tipo, tirem lá isto daqui.
Exato.
Como pode haver outros que é tipo, deixa ver o que é e de repente entram e até quase que preferem, tipo, bem, até gostei mais do opener. De repente não estava à espera.
Exato.
Não é? E é engraçado que eu lembro-me de ouvir isso quando fazia a primeira parte do Luís, de pessoas dizer tipo, pô, rapaz, mas eu gostei mais do teu do que o Luís. Eu, epá, isso é porque eu fiz 15 minutos e ele fez uma hora, então estás a achar isto. E agora já me dizem, eu não sei se tipo às vezes fazem para me irritar, ou seja, no fim de tirar uma fotografia ou qualquer coisa, e dizem tipo, pá, bom, mas o André é que está, que é quem faz a minha primeira parte agora. E dizem que curtem mais o André. Eu estou tipo, espero que estejam a brincar, espero que estejam a brincar comigo. E depois, eu também vi que estiveste com Nelly Furtado há pouco tempo, e houve, aí houve sessão ou não? Ou foi só convívio? Ou não se pode dizer?
Não. Não houve sessão, não. Mas sim, nós, olha, imagina, Eu conheci a Nelly Furtado em Lisboa, não foi agora na Paris Fashion Week, foi em Lisboa, ela estava cá e falaram-lhe, porque eu organizo o Real Triste, não sei se já ouviste falar.
Sim, sim, já. E, que é o nome também de uma música, não é?
Exato.
De...
E ela soube da festa e...
E quis ir.
E quis ir. Pronto, e então veio à festa... E eu cantei algumas músicas e cantei o Lá Vai Ela, que ainda não tinha lançado, mas cantei, e ela ficou doida com a música, estás a ver? E disse: ah, eu quero fazer um remix um dia dessa música. Pronto. E depois, pronto, a partir daí, nós passámos a comunicar-nos e agora na Paris Fashion Week estivemos juntas.
E como é que está o português dela?
Está ótimo.
Está?
Sim.
Mas está com o sotaque de quem não está cá.
Exato, sim. Está
com esse. Claro. Mas falas português com ela? Não, ela podia já estar naquele...
Falamos em inglês. Ah, mas, é? Mas ela fala bem português. Sim, com aquele
sotaque. Yeah, yeah. Mas... Porque ela nunca mais... Ela ficou agora só meio um ícone, não é? Ou ela está a lançar coisas...
Não, ela está a fazer um comeback agora.
Pois sim, eu tenho-a visto a mais. Até teve para ir num concerto do Drake, que também me apareceu isso aí. Exato. Ou seja, eu estou a ver esse comeback, mas ainda comeback só a aparecer, ainda
sim,
sem...
Sim, sim, sim. Ou seja, ela está a prepará-lo. Está a vir devagarinho, mas ela está a preparar ainda.
Uh-huh. Pois, porque pá, ela chegar. Ficou sempre, para nós, ficou sempre bem icónica, eu acho, para a minha geração, pelo menos.
Pois é.
Por ter sido ali, tipo, Euro 2004 e não sei o quê.
É.
Que ela ficou...
Ela está a preparar agora também para o Euro...
Ela é só de Euros,
não
é?
Não, para Portugal ganhar e ela fazer uma música para...
Ah, já, está à espera de Portugal ganhar agora o próximo Mundial, ela aparece aí. Yeah. E depois, pois é, que tu já tiveste assim bué de encontros com malta, malta fixe lá de fora e malta rara, claro que também tiveste o teu com Prince, não é? Que até tipo dedicaste este álbum,
sim,
não foi?
Foi uma das músicas. O Jacarandá é escrito a pensar no Prince, porque ele imagina, o Prince diz, adorava a minha música e adorava a intimidade que os meus concertos tinham. Aliás, ele chegou a fazer uma turnê só de concertos assim mais íntimos. Ele anunciou, tipo, ele estava pela Europa e anunciava um dia antes, já não me lembro bem, amanhã vou estar em Londres, numa sala pequenina.
Ui,
estás a
sim,
ver?
Sim, sim.
E era a loucura. Pronto, aquilo...
É fixe também estar com essa dimensão e poder fazer estes
sem
caprichos.
Sem dúvida,
não é?
Muito fixe, muito fixe. Aliás, eu no início, quando lancei a Casa da Guilhermina, passei um bocadinho por esse percurso, por essa de querer fazer coisas pequeninas, e as pessoas diziam: não, isto não é para namoro. E eu tinha que dizer: por favor, deixa-me fazer esta aula pequena. Aconteceu-me isso. Tipo, pessoas que não entendiam os passos que eu estava a dar, porque toda a gente é Altice Arena, é que
sim, de repente,
é,
não, Music Box.
Exato, exato.
Yeah.
E ninguém percebe, estás a ver? Pronto, ninguém percebe. Muitas vezes, muitas pessoas não percebiam.
Sim, sim.
Pronto, da indústria não percebeu, não. Tipo, este palco não é
claro,
para o nome.
Claro, esse
percurso
é raríssimo, não é? Passar disso aí para de repente Music Box.
Exato.
Até com uma estética de cartaz e não sei o quê.
Claro,
diferente, claro.
Mas pronto, e voltando ao Prince, eu gostava dessa intimidade e fez isso. E então ele costumava dizer que: Ana, a tua música precisa de um beat. E em 2016, no ano que ele faleceu, eu ainda estive lá no Paisley Park em janeiro, e nós estivemos a fazer algumas experiências, uma delas com uma das músicas que eu gravei neste álbum, por acaso, que é o Birim Birim, e tivemos realmente a construir beats e eu a cantar por cima. Pronto.
Mas ele também ele fazia também? Era
sim,
produtor,
ele tinha
alguém?
Sim,
que...
ele é produtor dos álbuns dele, mas ele tinha um rapaz que trabalhava com ele, pronto, e que fazia as coisas direcionadas pela cabeça dele, e pronto, e depois quando eu comecei a fazer este disco, eu achei que esse beat podia ser fixe, ser um beat kizomba, porque ele sabia que eu tinha esta herança africana e ele adorava isso. E pronto, aliás, esta música do Birim Birim é uma música angolana muito antiga, e pronto, depois eu comecei a escrever esta letra que tem tudo a ver com a história que eu passei com ele. Estás a ver algumas
e também ajuda a ser, eu também pensei logo nisso, de Jacarandá ser roxo, não é?
Claro, por isso claro mesmo que é esse... que eu, exato, por isso é que eu falo no Jacarandá. Esta letra, para quem não sabe que é dedicada ao Prince, é assim uma história assim um bocado encriptada, não é? Assim, mas sabendo, tu depois faz todo o sentido.
E este aqui, este álbum, tu lançaste de só tipo C a Namora, no fim, não é? Ou seja, não está de nenhuma label, está independente.
Ah, exato. Pois, ou seja...
Tu ainda estás assim, sem...
Imagina, nós não conseguimos ser totalmente independentes,
claro,
não é?
Claro, sim.
Pronto, e aquilo que eu tenho agora é um contrato de distribuição, um acordo de distribuição com a Sony.
Ok, e qual é... Mas então não tens mesmo manager oficial, não é? No fundo.
E na parte de management, tenho uma team que de acordo também com aquilo que eu quero fazer, cabeças pensantes, não é claro, só uma figura, estás a ver? Uma team.
É como eu sinto que também estou, não é? Porque às vezes também a palavra manager... Uhum. Não sei, eu acho que na indústria às vezes tem um peso um bocado forte, que é tipo o manager que pá, quase que obriga aquilo, ou diz-te para fazer isto, ou tens de fazer isso, e eu, apesar de ser meu manager, é muito mais, eu sinto que são muito mais cabeças que estão à volta e estamos só a pensar em
como fazer isto. Yeah. Sim.
Exatamente.
Claro, e ter à volta cabeças criativas, por exemplo, como a do Gonçalo, que está ali atrás das câmaras.
Sim.
Ou seja, percebes que pessoas que estejam mais ligadas à criação, estás a ver, do que propriamente uma pessoa
ou
que...
À burocracia, ou tipo...
Exatamente.
Vamos marcar este
também
concerto
é preciso,
e vamos...
estás a ver? Obviamente, porque isto claro, é uma estrutura que envolve muita coisa, mas é bom estar rodeada de cabeças criativas, estás a ver? Que no fundo aquilo que os move é uma coisa muito mais interior do que exterior. E isso depois sente-se, estás a ver? Pronto, e essa urgência de procurar uma fórmula que me ajudasse a concretizar os sonhos como eu tenho concretizado, essa urgência parte de um desconforto com a forma como a indústria está muito... esquematizada, estás a ver? Pronto, acho que há espaço para nós descobrirmos, pá, obviamente que não é que vamos tropeçar e não sei o quê, mas eu acho que há espaço para nós descobrirmos outras formas de estar na indústria, estás a ver? E os meus passos foram nos últimos tempos de me tornar uma artista independente, ou whatever, tipo. São mais nesse sentido de procurar novas formas de novas possibilidades e novas formas de fazer as coisas dentro da indústria.
E eu sinto que, imagina, cada vez mais a indústria, apesar de haver sempre tipo a indústria, pá, no fundo dá para ser muito mais livre, porque pá, porque se tu já tens a tua fanbase e estás confiante das pessoas que estão à tua volta e do teu trabalho, tipo, as pessoas vão continuar se tu estiveres a fazer bem as coisas e a fazer o que queres mesmo fazer, ou as pessoas vão manter, ou se perderes, tipo, vais ganhar outras com... Ou seja, não é bem preciso esse...
Embora seja lixado, estás a ver? Eu percebo que seja lixado, pá, tomar
pois é, esse corte.
Ou seja, esse corte. Eu tomei esse passo porque eu deixei a minha agência, não é? Que uma coisa é a agência com o management e não sei o quê, e outra coisa é a editora. Eu deixei tudo ao mesmo tempo. E deixei músicos e deixei
técnicos.
Quanto
tempo?
Foi na Casa Guilhermina, ou seja, eu mudei mesmo tudo.
Foi com isso. Mas isso também é mais ou menos a altura de filha, ou não?
Tudo a filha vem mais tarde, o que ainda podia-me trazer mais inseguranças.
Pois, que é tipo, sim.
Ou seja, porque não sou só eu que agora, quer ser livre e não sei o quê. Não, agora também tenho uma responsabilidade com uma pessoa que depende de mim.
Pois,
E isso também me mete aquele, estás a ver, aquele medo.
Sim, isto no fundo até foi quase a pior altura para se ficar.
Exatamente, eu às vezes penso assim, porra, se me dissessem há uns tempos atrás
que
este aqui ia ser o timing, dizer, o quê? Grávida, com uma barriga. Depois ter uma filha,
exato.
Pá, nunca diria mesmo, mas pronto.
Pois, e Sim, se tu não dirias, quanto mais as pessoas, não é? Por isso é que houve
exatamente,
esse tipo...
Claro, esta reação.
Eu depois vi que... Mas é engraçado como a mim isso aí nem me... Como, como eu não tinha esse conservadorismo do fado, uhum, para mim a tua mudança foi só tipo uma cena fixe. Ou seja, yeah, eu nem associei que ia haver tipo um discurso quase de ódio com...
Pois, pois, claro. Nem
com isso aí. Yeah,
exato,
nem passou
nem
isso aí.
Claro. Yeah,
nem estou. Foi só tipo, ah, fixe. Tipo, agora... Pá, pois, a namora está mais fresh agora. Foi o que eu pensei.
É. Claro, percebo perfeitamente.
Depois é que
claro,
eu
imagina, eu às vezes até sinto uma certa vergonha, estás a ver, de dizer assim, não, isto aconteceu. Tipo, isto, isso existe, estás a ver? Tipo, yeah, ou, por exemplo...
Pois é isso, eu percebo essa vergonha que é tipo... Yeah. Porque já estás tão longe também dessa realidade, yeah, dessa cabeça que é...
Claro.
Que é estranho isso...
Pois é, acontecer realmente.
Isso acontecer mesmo. Yeah.
Pois é, pá. Eu, exato... Às vezes quero postar qualquer coisa de... e fico assim com um bocado de medo, mas às vezes até me esqueço e depois levo assim uma burla assim, porra, mas o que é que isto tem de mal? O que é que isto está a ver?
Pois, já mudaste
qual é o problema?
A tua...
Exato.
Sim,
fico
sim,
mesmo assim à procura, ok, mas como é que pensará a cabeça daquela pessoa para estar a julgar isto agora?
Pois é. Mas, sim, vale e por acaso já me apareceu no TikTok teus, e aí tipo, acho que ainda é mais diferente de Insta.
Sim.
Aí estás
sim,
mesmo tipo mais a cagar, diria.
Exato.
Eu, não é? Como tipo, só pessoa que às vezes aparecem é tipo, ai, bem, aqui está mesmo. Mas assim é que eu sinto que assim é que tu querias
pois,
estar, se calhar, há mais tempo, no fundo.
Claro, sem dúvida.
Porque
exato.
Vê-se, ou seja, vê-se não é forçado, não é tipo, bem, agora vou fazer este ano de coisas porque agora
exato,
sou isto. Tipo, não é isso, não é?
Claro, claro. Imagina, por exemplo, o pessoal que já me conhece há mais tempo, quando ouviu este disco e quando me viu a tomar assim alguns passos, diz assim, ok, agora és tu.
Pois.
Estás a ver?
Yeah.
Pronto. Ou seja, eu fui correspondendo as determinadas expectativas que um núcleo tinha meu, estás a ver? Eu dava por mim, por exemplo, às vezes penso nisto, pá, de usar tipo um top com a barriga à mostra, uhum, e pensar assim. Epá, não, tipo,
não
a figura, namora, não pode. Epá,
estás
a ver? Tipo,
sim, estás delineada pela cabeça, das outras pessoas e
achar que é a tua cabeça. Pronto.
É.
E por isso é que as pessoas que já me conheciam há mais tempo diziam assim: ok, agora sim.
Agora e estão as outras a pensar: tipo, bem, ela perdeu
exato,
a cabeça.
Agora, exato.
Tipo, ela agora acha que é isto e tu tipo, não.
Não, tu é que achavas que eu era isso.
Eu é que sou isto aqui.
Mas esta conversa é mesmo. Porque é impressionante como é que pessoas que não, pá, que nem nos conhecem pessoalmente, não é?
Uh-huh.
Como é que acham que sabem mais de nós do que nós próprios? Yeah. É impressionante. Passa a dizer, não, porque tu és isto. Nem eu próprio sei, às vezes tenho tantas certezas daquilo que
tu,
eu
tipo,
sou.
Será que sou?
Tipo, será que sou? tipo, não
que
é
a pessoa
tipo,
que está a ensinar sobre...
Mas é impressionante. Eu mesmo na minha relação de amizades, tipo, eu tenho dificuldades assim. Não, tu és isto. Eu acho que... Epá, eu não tenho essa... Estás a ver? Não tenho... não tenho essa coisa tão... Pá, não sei,
tão definida,
tão
ou seja,
definida
quando as pessoas
sobre
dizem, quando as pessoas dizem coisas sobre nós,
sim.
De ficar,
epá, eu fico mesmo assim, ok,
eu sou essa pessoa. Porque, okay. Por acaso, isso é interessante, porque eu às vezes também estou com amigos, é tipo, ok, este amigo é desta forma, este faz isto, não sei o quê, mas para mim, eu não estou a pensar que eu sou de uma certa forma, porque eu estou só a cena. Eu sou só tipo geral,
claro,
sou só assim. E depois, tenho um amigo meu, diz, boa da vez, eu digo qualquer coisa e ele, estás a ver, é isto que eu estou a dizer, tipo, tu às vezes. Pá, és honesto demais, mas tipo... E eu, mas eu sou esse gajo. E ele tipo, já, tu às vezes diz merdas que era suposto que isso podia não soar nada bem.
Yeah.
E eu vejo, pois, se calhar sou esse gajo, mas não tinha...
Pois, essa noção.
Não tinha...
Sim, também acontece-me perfeitamente coisas desse género.
Isso aí, E como é que foi o processo de... Pá, porque é uma cena muito mais... completamente diferente, claro, para mulheres quando são mães, porque um homem quando é pai e é artista e tem tipo aos shows, ou vida, não sei o quê, dá para gerir de forma mais fácil. Isso aí, não é?
Pá, olha, eu por acaso, pá, ainda há pouco tempo, há dias estava a falar sobre isso. Eu acho que tem muito a ver com a atitude que tu tens perante as coisas que te acontecem. Imagina, ou seja, é lixado ser mãe, quer dizer, pá, tem cenas lixadas, né?
Claro, sim.
Porque, sai-te do próprio corpo, do físico, estás a ver, tipo, sei lá, tipo, estás sempre a carregar o bebê, whatever, seja aquilo que for, mas é uma responsabilidade grande, tudo aquilo que envolve ser mãe, mas eu tento ter sempre uma atitude assim, tipo, ok, estás a ver? fixe. Tento sempre
não
tirar as coisas.
Com aquilo e ver, não é? O lado.
Exato. E estar só a ver as coisas negativas e estar, ai meu Deus.
Tipo, agora já não posso fazer isto, agora
não posso fazer
dormir,
nada.
Epá, agora não...
não, não, não. Estás a ver, por mim, eu nem. Não sei, tipo, não há nada que eu não. Que eu não possa fazer. Que eu costumasse fazer e que agora deixe de fazer totalmente, estás a ver?
Também porque mudaste um bocado o chip, no fundo. Ou seja, mesmo que não queiras, porque.
Pois, acabas por mudar um bocado, se calhar há coisas
que. Sabes que
já...
aquilo existe. Yeah. Que é, tipo, agora, se calhar nem te apetecem
nem te
fazer.
Yeah. Mas... Imagina, eu não acho que tenha mudado assim tanto a minha vida. A Emília começou a vir para a estrada comigo logo, tipo, mínima,
foi?
Sim, porque eu decidi dar de mamar.
Uhum.
E portanto ela tinha que estar sempre comigo. E,
mas isso com que idade? É que estava numa.
Ou seja,
ela entrou numa Peter Schmidt a primeira vez com que idade?
Imagina, eu pai, já não me lembro com os prémios Play. Foi a primeira vez que ela saiu. Eu acho que foi com 2 semanas. Exato, foram 2 semanas. Tanto que as pessoas dizem, mas ela saiu da maternidade
com
agora.
2 semanas?
2 semanas ela estava.
Já pode andar na rua com 2 semanas?
Pois.
Ou os cães, opa, é que têm de ficar 1 mês em casa.
Exato.
Nunca distingo bem.
Exato, eu trouxe uma enfermeira comigo e ficou com ela
que?
No camarim.
Ah,
e
ok,
eu
não
estava saindo...
lá sentada nos prémios Play, tipo, no não estava ao lado. Estavas tipo tu, a enfermeira.
Exato. Com... reservado, tipo uma cadeira.
Yeah. Tipo, e... agora mais 2.
Exato. Mas ela andou sempre comigo e comecei a fazer turnés, Portugal, fora de Portugal, e ela sempre comigo.
E ela sempre.
Sempre.
E não tinhas às vezes shows? Estou a pensar, não, os teus shows nunca costumam ser muito tarde quando estás em.
São.
Ou
seja,
tipo 3?
Por exemplo,
não,
por exemplo, aquilo que eu fiz foi só Europa, Norte Europa, e normalmente os concertos são um bocadinho mais cedo. Tipo, okay. São, há concertos que chegam a ser às 8, estás a ver? 8, 9, pronto. A minha filha tem horários de filha de cantores, não é? Ou seja, ela não tem os horários de um...
Sim, mas uma criança dessa idade nem tem meia horários, é o que é, não é? Vai...
Exato, adapta-se à vida dos pais. E a minha filha tem esta vida.
Pois, tem essa aí.
Pronto, tem a vida... Quer dizer, pronto. Deita-se mais cedo do que nós, mas é uma bebê que não se deita assim tão cedo. Mas também dorme até mais tarde, estás a ver? Pronto.
E o que é que ela fez no Norte da Europa? Onde é que foram com ela? O que é que ela andou a fazer?
Andou a fazer.
Não, mas que país é que tiveste com ela?
Ups, pá, fuga.
Essas perguntas não valem. Não, estava só a pensar, tipo, com um ano ou dois, onde
não,
é que ela
lá,
já
tipo,
teve?
Tipo, sim, olha, já teve, consegues-me ajudar? Tipo, já teve em França, Alemanha, sim, grandes, Suíça. Exato, depois são várias cidades dentro de cada país. Ou seja, sei lá,
e nunca impediu de nenhum show, tipo, sempre deu. Não houve aqueles tipo. Imagina, estás a 10 minutos de entrar e de repente ela está.
É, nada, pá. Ela é mesmo a bebê fácil.
Ela respeita?
Pá.
Ela tipo, bem, vais ter show, ok, então vou exato. Dormir.
Não, imagina
vou dormir
assim,
3 horas e já.
Aconteceu na última turnê, foi assim um bocado mais complicada. Ela já estava um bocadinho mais velhinha, curiosamente, vê lá. Porque dava por mim. Ela percebia-se que eu ia embora durante aquela hora e meia, estás a ver? Porque com meses mais pequenininha, ela estava ali a dormir, qualquer pessoa que a embalasse e tal.
Sim, ela
coisa passava. Agora, ela tinha noção que eu ia estar afastada e às vezes chorava e eu ia para o palco com ela a chorar. Me partia
sério?
Um bocadinho o coração,
não
é?
Ah, não, mas... ok, já percebi. Estava ia para o palco com
não.
ela.
Ah,
tipo, ela a chorar e tu entravas no palco com
ela.
Fazer
back vocals, né?
Para o soundcheck, ela ia com os seus fones a proteger os seus ouvidos.
Pois, já, não pode levar com
mas,
essa jarda.
Com esta jarda.
Sim.
Mas ela ficava aquela hora e meia de espetáculo ali no camarim.
Sim. Então, já, dá na boa.
E
isso aí,
dá
no
na
fundo.
Boa. É assim, é mas, duro.
Yeah, pois é.
Imagina o que é estar em turnê, que já é duro, e com uma bebê. Ela dormia sempre comigo, ela tomava banho. Nós tomava, pá, eu digo isto de tomar banho porque é mesmo uma coisa, estás a ver? Tipo, imagina, nós não conseguimos, sei lá, estás no hotel, amanhã estás no hotel. Eu lembro-me de arranjar esquemas para ela não escorregar, porque ela é uma bebê pequenininha. Nos hotéis não têm aqueles tapetes, não é, que nós compramos para a nossa casa, tanto de derrapantes, não sei o quê. Eu lembro-me de arranjar esquemas, de pôr uma toalha. Estás a ver, tipo, ela não sei o quê.
Ganhaste boeda logísticas novas.
Esquece.
Nem sabias que existiam.
Nem sabia que existiam. Mas, por exemplo, eu estava por mim a conseguir ter até uma certa rotina com ela, porque os bebés precisam de rotina e tenho que dormir a cesta. E eu conseguia fazer isso. Nós viajávamos de manhã, tipo, às vezes mesmo de avião, e depois eu chegava à cidade, ia para o quarto. Não, comíamos, não é? Comíamos, sim. Ia para o quarto, dormia a cesta,
com
ia
ela,
para o soundcheck
já,
com ela, ia para o soundcheck, concerto, a seguir ao concerto, banho, cama. Estás a ver?
Consegui... Mas, e nunca te apeteceu depois de um show, tipo, imagina, um show que correu bem, não sei o quê, apetecer ir ver. Pá, estar com malta, não é? De equipa ou de banda.
Não, porque eu estava mesmo.
Porque nem dava. Não havia energia suficiente sequer para pensar isso.
Exato. Sim, também.
Era já estar a meio do show, tipo, bacana, faltam duas, posso ir dormir com a minha filha. Finalmente posso ir fazer uma sesta com a minha filha. Posso ir acompanhá-la.
Pronto,
e ela tem quantos anos agora?
Ela está com 1 ano e 8 meses.
E tu sentiste que, como também estamos aqui a chegar ao fim do ano, eu estava a falar com a minha irmã, pronto, a filha dela, a última, nasceu hoje. Já, nasceu 31 dezembro.
Ok, uau.
Nasceu dia 31 dezembro, tipo, ou seja, faz hoje um ano. E a minha irmã estava a dizer que, quando se tem assim, muitos pronto...
parabéns.
Exato. Parabéns, Mariana, depois se visiste aqui. que sentiu que o ano passou bué da rápido. Ou seja, quando se por tem ser... assim uma filha. Ah. Porque eu, para mim, este ano, 2023, foi normal. Tipo, eu não estou a sentir que passou bué da rápido. Passou... Pois, como podia passar.
Exato, porque ela está. É porque realmente uma criança cresce tão rapidamente, tipo, tem meses, não consegue não sei o quê, tipo, sei lá, a minha filha agora está a dizer as primeiras palavras, estás a ver? Ainda há 2 semanas não dizia nada.
Pois é, como há sempre essas coisas grandes.
Exato, há sempre essas grandes.
Já mete-se em pé ou já está um dente. Começam cenas marcantes.
Exato, momentos marcantes é. Pai,
então sentiste que passou rápido?
Senti.
Eu acho que pessoas, não sei, estou agora a criar esta teoria. Que pessoas com filhos sentem que o ano passa mais rápido.
Não,
que...
eu, tipo, imagina, eu sempre me cruzo com alguém e alguém diz, que vê que eu estou com um bebê e diz assim: ah, aproveita porque passa super rápido.
Uh-huh.
Toda a gente diz isso. Então eu desde o primeiro momento estou assim, eu tenho muito isto, quero viver tudo em slow motion, estás a ver? Estou a olhar para ela assim: não, eu quero viver isto, eu quero viver isto. Às vezes eu não estou a viver porque quero tanto estar no presente, não é? Pá, nós temos esta dificuldade. Sofremos todos, a sociedade sofre toda com isso, estar sempre nessa urgência, estar a viver quase no futuro. E eu estou num exercício de.
E se antes consegues ou não? Que é tipo, bem, estou mesmo aqui, estou mesmo a aproveitar isto.
É, eu tenho conseguido. Tenho mesmo, por exemplo, estou muito mais desligada do telemóvel, muito mais. Às vezes há fases em que passo e apetece-me fazer assim, para fazer um TikTok ou whatever, não sei o que, não é? E depois há fases que passo tipo. Estou-me a lixar para TikTok ou whatever, redes sociais,
mas a tua maneira de usar TikTok também é publicar, mas vês muito ou não? Passas tempo ali de. Ou
sim,
é mais.
Também, lá está, tipo, há dias em que eu fico e passo e olho para o relógio e
yeah,
porra,
é
não acredito que eu fiquei aqui esta porra deste tempo todo. De volta do telemóvel em TikTok a ver nada. E peraí, o que é que eu aprendi de estar aqui? Estás a ver?
Esse é que é o problema.
Porque não é tipo, há coisas que não são assim.
Eu às vezes o que eu tenho de aproveitar é, claro que estar a par do que é que se está a passar, não é? Mas às vezes é de curtir TikToks e depois tipo trazer para aqui e ver aqui com alguém. Ou seja, transforma em conteúdo para o episódio.
Pois.
Ou seja, só para sentir que estou a tirar alguma coisa dali, porque às vezes é mesmo só.
Sim. Por exemplo, agora quando foi, pronto, a guerra de Gaza, eu para mim procurar alguma informação no TikTok sobre isso, que não é muito.
Não,
não é um sítio de grande.
Ah, não, eu por acaso acho que é dos mais.
Mais fiel?
Mais boa. Fiável.
Okay,
eu diria que é. Mais do que. Pá, no TikTok é que eu acho que está mesmo real. Lá é que vais ver. Ou pessoas mesmo a explicar aquilo.
Exato. Ou seja, eu dava por mim, o meu content era só esse. Deu para mim, era só isso, eu estava ali e só vivia aquilo e pronto, agora tenho que desligar um bocado disto. Estás a ver, a mim, e procurar outro.
A mim sempre me irritou as pessoas que são um bocado as mesmas pessoas que ficaram magoadas com a tua passagem para Guilhermina, mas não, que são as pessoas que associam o TikTok a danças e putos e não sei o quê. E não é nada disso. Não é nada disso. A mim sempre me irritou que quando alguém diz TikTok é tipo, o quê? Também vais fazer umas danças?
Assim, exato.
É tipo, não, é muito.
Claro, tem muito mais coisas. Sim.
É muito mais do que isso. E tu, o que é que. Por acaso tenho esta curiosidade? Como eu disse que não acompanhava a Fado, que era uma das coisas que eu não ouvia, tu vês alguma coisa de comédia? Ou não? Ou cá ou internacional?
Sim.
Qual é, que é a tua relação com esse?
Opa, não vejo muito.
Também não. Então estamos iguais.
Pois é, pronto.
Há aqui fair play e não acompanharmos os trabalhos mútuos.
Pá, não sei porquê, não, mas realmente não.
Já. Yeah.
Não,
não, nem lá fora, nem cenas muito. De. Não necessariamente stand-up.
Sim,
até.
Sim.
Até pode ser de,
uhum,
pá, de séries ou de tipo The Office.
Ah,
ou...
sim, ok. The Office, Larry. Agora estou a ver.
Ah, o Curb. Yeah, eu adoro. Opa, Curb Your Enthusiasm.
Mas dá-me assim alguma calma, Larry. Dá-me assim alguma ansiedade porque, porra, tudo corre mal. Mas pois pronto, é. Mas é. Sim, dá-me piada. Sim, gosto.
Larry, por acaso, também é dos gajos que eu gosto mais. E ele. Eu nunca percebi bem, porque depois mesmo ele em entrevistas, tipo, ele é aquele gajo.
Ele é essa pessoa. Mas ouve, eu conheço pessoas assim, tipo, eu estou a olhar para ele e eu estou.
Pois é, aquilo está muito bem feito, aquele character está muito bem feito. Está muito,
porque é ele próprio, exato. Mas sim,
será
mas
que é? Eu não sei se dá para ser mesmo aquela pessoa e fazer tão bem dela. Aquilo tem de ser um bocado. Se calhar ele está sempre mesmo em personagem, eu diria que é.
Epá, não
ele
sei.
Está sempre naquilo.
Eu acho que ele é assim e ele sabe que as pessoas o veem assim, que o mundo o vê assim. E ele está só a brincar, pá, pronto, a gozar com ele próprio, tipo, a gozar com a situação e tirar partido disso, mas.
Yeah, mas para mim ele é. É das cenas que eu sempre gostei mais de comédia. Apesar de eu ter uma coisa, por acaso falei com o Guilherme Geirinha, esteve aqui há duas semanas, de também não ser uma pessoa que vê muito content, porque eu acho que fiquei tão com a cena de cabeça de TikTok que para mim estar tipo sozinho a ver uma série. Tipo uma cena de uma hora e meia assim parado, tem mesmo de me.
De te agarrar.
Tem mesmo de agarrar, tenho dificuldade nisso aí. E tu com filha, agora sentes tipo. Ela está em que fase agora?
Imagina, ela está naquela fase que está. Destrói tudo para já. É uma terrorista, mete-se em cima da mesa de jantar e corre. Mesmo galga e.
Que é em cima da mesa.
Em cima da mesa. Ou seja, temos que estar sempre de olho nela. Estás a ver? Tem que estar sempre alguém a olhar para ela. Pronto, mas está numa fase engraçada a dizer as primeiras palavras, mas é lixado. Assim, fazer muita coisa à parte dessa coisa de ser mãe, porque realmente ela exige muita atenção. Estás a ver? E pronto, mas sim, mas eu acho que sou uma pessoa bastante ativa e faço muita coisa.
E estás a sentir que vais gostando, tipo, que todas as fases em que ela está é a melhor até agora, ou não?
Exato.
Não sentes isso aí? Que é tipo quando estava da pequena, é fixe, é, tipo, já está a falar.
Mas acontecia-me, tipo, por exemplo, daquela coisa de querer viver as coisas muito devagar, acontecia-me muitas vezes: ai, eu não quero que esta fase passe, não quero que ela esteja tão gira, não quero mais. Mas depois vinha a próxima fase assim: ai, tão gira, não quero que esta passe. Estás a ver? Tipo, todas as fases realmente são muitas giras e já me disseram que a próxima fase, que ainda é mais gira. Imagino quando ela começar a falar e a dizer: eu adoro-te,
não,
mãe.
E quando ela começar a ver, já está mesmo com cabeça e tipo, já tenta mentir, por exemplo.
Ai, ela
a ver?
Já faz isso. Ela,
isso é
ou seja, não mentir, mas eu acho que é. Eu acho que é, eu não associo isso a mentira, mas
não,
mas,
é a cabeça a formar-se.
Por exemplo, ela diz que se cai e depois faz assim: ai, dói-me neste joelho, e depois já é o outro. Depois quando eu vou lá fazer assim: ai, agora é este, estás a ver?
Pois é, essa mentirinha, era o que eu queria dizer, é essa.
Exato.
É falar isso de puta, exato, começar, pá, que é fixe.
Pois é, mas é muito fixe. Mas eu associo isso a uma coisa. Sei, tipo, a criatividade, estás a ver?
Pois é isso. Sim, eu disse mentira, não era num som.
Claro,
no sentido pejorativo, era mentira fixe.
Era mentira fixe.
Porque eu também sinto. Pronto, a minha experiência com isso é a outra sobrinha que eu tenho, tipo, mais velha, que tem 5 ou 6 anos. E agora está fixe porque eu, por exemplo, eu este verão fui à praia com ela e ela é um ser humano normal, é tipo, fui com uma pessoa só. Estamos cada um na sua.
Que idade ela tem?
Ela tem 5 ou 6.
5, ok.
Bem, e ela tipo, já é uma pessoa, já diz que apetece isto aqui, vai à casa de banho sozinha, depois volta, tipo, pois. Claro que vamos à água, mas. E a boa é fixe ter. É uma amiga, não é?
Sim,
dá para estar ali.
Sim, que giro, pá. Eu estou ansiosa por essa fase também.
E é isso. Portanto, eu posso dizer da minha experiência, claro que eu estou na melhor posição, porque eu não. Eu sou tio, não é? Que é tipo, eu só lido nas partes fixes.
Exato.
Porque depois aquilo começa a dar trabalho. I'm out, eu vou para casa nessa altura. Mas eu posso dizer que até estes 6 anos, pronto, ela faz em frame, mas pronto, até estes 6 anos, tipo, é sempre a melhorar. Pelo menos. Depois não sei como é que é. Depois eu digo como é que é, tipo,
exato.
Como estou com 3 anos de avanço da tua experiência. E ela, tipo, pois, mas ela ainda não consegues. Ela depois, a certa altura, já lhe vai se calhar não apetecer ir aos concertos, porque ela ainda está a ir agora nesta fase, ou não?
Já não tem ido tanto.
Já não. Foi só mesmo
agora,
aquela que quando tinha de ser.
Pronto, também tinha de ser, porque estava a aumentar. Mas, e por exemplo, nesta última turnê eu já não estava a amamentar, mas era muito tempo e eu não queria ficar longe dela. Também tem isso, não é? Eu não quero ficar assim também muito tempo longe dela. Mas, yeah. Agora ela fica tranquilamente com os meus pais. E isso... Isso, e também às vezes com o Pedro também, não é?
Sim, sim, sim.
Mas eu deixo muitas vezes com os meus pais e é uma coisa também que me faz sentir bem, estás a ver? Ou seja, imagina, uma coisa é tu estás afastada da tua filha, outra coisa é tu saberes que estás afastada, mas estás a dar essa alegria aos teus pais, estás a ver?
Yeah, yeah, yeah.
E isso
sim,
dá-te um reconforto.
Adoro. Sim, isso aí é tipo win-win-win.
Yeah.
Porque para ela também é raro de
estou
com os avós, não é? Estou com outras pessoas que também gostam de mim e estão a tratar.
E que me fazem tudo o que eu quero.
Yeah. Avós estão tipo nova vida, não é? Ganham
exatamente,
aquele.
Ganham aquele.
Eu também senti tipo, é isso aí nos meus pais de. Sentem isso, é mesmo nova vida de nova forma
é
de.
Mesmo.
E até é estranho para mim de ter aquela coisa de. Sei lá, associar, não é que o meu pai seja aquele pai clássico sério e não sei o quê, mas vê-la às vezes com a... O meu pai diz que fica completamente burro com elas.
Pois, pois.
De ficar quase outra pessoa,
mas sentes,
de babado.
Exato, sentes que contigo não foi a mesma coisa, não é? Assim, eu por acaso eu sinto isso.
Mas calma, comigo o quê? O que é que
imagina,
eu senti?
Imagina, às vezes eu olho para os meus pais com a neta e digo assim, quem me dera que o meu pai tivesse sido assim comigo,
que tivesse...
estás a ver?
Ah, sim, sim, aquilo é diferente. Comigo não
houve. Aquilo é diferente, não houve.
Ah, não, não houve, não houve. Aquilo é de...
Exato.
Aquilo não é de criança pequena, é de neto.
É de neto. Toda a gente.
Até se diz que os avós são sempre melhores. Ou seja, são sempre melhores avós do que pais.
Do que foram pais.
Pois, yeah. Yeah, yeah, yeah. Claro.
Porque tipo, pais estão a ver e a testar merdas e preocupados e agora avós estão tipo na boa e.
Sim, exato. Yeah.
E muito mais.
Yeah. Com a tua sabedoria.
Sim, sim, eu sinto esse. Pois, e o win também, para ti, no fundo, que é? Claro que adoras, mas tipo, se eu puder dormir e estar bem 2 dias também.
Pá, mas eu tenho uma cena mesmo. É mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa de grande responsabilidade no dia seguinte e podia, e por exemplo, sei lá, até já me aconteceu, apanhar um avião e se calhar até vou cantar nesse dia, vou apanhar o avião, eu vou apanhar o avião super cedo, às 7 da manhã. Eu prefiro que ela durma comigo, pá, e do que ir deixar lá a minha mãe. Quero aproveitar até a última com ela, estás a ver? E então tenho essa dificuldade.
Preferes quase a logística de dormir, depois tenho de acordar cedo e tenho de deixá-la tipo às.
Yeah. E às vezes até durmo mal porque ela. É muito
pois é,
comum
isso,
ela acordar.
Isso só para estar ali mais um bocado.
Sacrifico, sim. Eu contabilizar tudo. Por isso é que eu te digo que quero usufruir todo o presente e todos os momentinhos.
Se bem que esse conceito é sempre difícil, porque uma pessoa, sei lá, essa coisa de aproveita o momento. Uma pessoa, no fundo, pá, não sei, está a aproveitar. É difícil estar mesmo, tipo, bem, agora estou mesmo a aproveitar, agora estou mesmo a sentir. Uma pessoa está só.
Tens consciência disso?
Sim, ter mesmo.
Pois, claro,
é até
ou
difícil
seja, só
ativar.
O facto de já a pensar nisso, já estás preso, já nem é. Exato.
Já nem
mas...
conta como.
Não,
como
mas eu dou por mim assim, tipo, ok, olha, estou a viver isto, estás a ver? Tipo, por tal como dou por mim a dizer assim, porra, não estou a viver isto, estás a ver? Sei lá, tipo, acontece umas duas coisas.
Yeah. E tu no teu. Qual é que foi que eu vi? Tu tiveste um álbum ainda recente, deve ter sido o Desfado, que foi tipo. Pá, não sei o número de platina, nem sei dizer. É sextupla?
Septupla platina.
Ah, é septupla. Aqui é bem, já é o nome de borboleta, não é? Tipo, septupla parece uma borboleta. Mas isso aí não foi também de boé. Isso é de quanto? Quando é que é o Desfado?
2013.
2013. Pois, porque ainda é fase de.
Fiquei,
é de CDs ou não?
Exato. É, e fiz CD e vinil. Sim.
Ah, é vinil também.
Ou seja, pois, foi este que eu gravei em Los Angeles.
Em LA, yeah. E é este que. Pois, que ainda. Yeah, tu apanhaste ainda boa esta fase de vendas de discos
pois, físicos.
Físicos mesmo, da do top da FNAC.
Exato,
mesmo.
Exato.
E de vinil também. E tu, mas tu ouves, és já de ouvir coisas em vinil? Ou fizeste.
Sim, eu adoro, eu tenho imensos vinis.
Tens esse.
Tenho um leitor de vinil e tenho imensos vinis.
Yeah, houve boa esse comeback ultimamente de. Ultimamente não, já tem alguns anos, por acaso. Essa...
Sim, sim.
E Casa Guilhermina tem vinil?
Tem.
Ou não? Ah,
tem.
Também tem.
E é lindo de morrer.
É
diferente.
Pois, eu vi que também houve merch.
Também
mas,
houve
mas isto foi o primeiro álbum com merch, ou não?
Foi.
Porque tipo, é mais uma daquelas. Tipo, merch de fadista também não é.
É, mas isso.
Não, estou a dizer, no Desfado era estranho ver merch. Ou não, este caso a Guilherme não permite uma estética
seja,
mais de merch do que.
Sim, claro, pois é. E é muito mais conceptual. É um álbum muito mais conceptual. E nos álbuns conceptuais é mais fácil de fazer merch. Não sei à volta disso, estás a ver? Porque do desfado é, não existe um tema comum, estás a ver? Não, uhum. Não existe um...
Mas por exemplo, agora só porque pensei no dia de folga e lembrei-me. Esse refrão, tipo...
Isso mas é um... por exemplo, desculpa sim, interromper-te. Eu sempre tive t-shirts da Team. Uhum. Tipo, mesmo, não eram merch, mas eram t-shirts que o pessoal da minha equipa usava quando estava a trabalhar na estrada. Yeah, eu vi muita gente que queria comprar as t-shirts.
Essas aí, mesmo que fossem mais simples, yeah. Só quase a dizer.
Exato, só a dizer, por exemplo, tipo, imagina. Eu acho que qualquer disco pode ter merch, nem que seja tipo da turnê, os temas da turnê atrás.
Sim, a tracklist. Pronto. No dia de folga, tipo, aquilo é um poema ou é escrito por ti, por exemplo? Aquele?
Não, o dia de folga não foi escrito por mim. E é um poema, sim, porque era um. Espera, não, este não é um fado tradicional. Mas este foi escrito pelo Jorge Cruz e letra e música, pronto. Ou seja, imagina, eu vou-te dizer, eu só agora é que escrevi letras, eu até agora só escrevi melodias.
Ah, pois é isso. Já. Ou seja, tu gostaste daquele poema e depois é que e depois encontraste a melodia.
Não,
certa
não, com... ele fez a melodia também. Ah, o que, por exemplo, aquilo, o que eu trago aqui, essa pode ser a tua dúvida. É a interpretação, estás a ver?
Sim, não, pá, seja, no processo tive, de criação, é isso, como eu tenho...
Sim, não, mas isso é uma dúvida e é uma conversa, estás a ver? Uhum.
Sei lá, eu estou habituado às pessoas que me dão isso, tem muito mais a ver com... Pronto, é essa coisa de fazer os iogurtes, de definir quais é que são as melodias e depois encaixar palavras. E aqui é um processo tão diferente, uhum. Não é? Não só
pois
de regras,
pois
como
é,
isso.
Pois é, completamente. Ou seja, imagina, eu recebi muitas vezes músicas... que eram muito diferentes depois da forma como eu
como
as interpretava, estás
sim,
a ver?
Sim,
e por
sim,
exemplo,
claro.
Olha, o dia de folga é um grande exemplo disso. Porque o dia de folga era mesmo super slow. Manhã, na minha ruela. Aliás, o Jorge Cruz, não sei se tu conheces, mas ele canta assim: tá? Ruela, sol pela janela. Estás a ver? Tipo, era assim. E eu comecei. E foi
foi, sim, foi esse up-tempo.
Exato.
Que...
E eu dizia assim, eu dizia ao produtor:
isto é, sobe isto os é o BPMs. Diabo na Cruz? O Jorge Cruz é o Diabo na Cruz?
É dos Diabo na Cruz.
Ah, ok, então sei, ok.
Yeah. E eu dizia assim: sobe os BPMs. E ele subia, e eu...
E tu mais?
Mais.
Até aos 180, só
e eu, mais? E ele, what? Tipo, estás a ver? E eu... E eu fui ter com o guitarrista só para ele perceber guitarra portuguesa e disse assim: olha, toca lá isto como se fosse mesmo assim o corrido. O corrido é um fado tradicional,
sim,
que
sim.
É super acelerado. E foi assim que ficou, estás a ver? A música
pois
completamente
é, sim,
diferente.
É por causa de...
Pronto,
claro.
Exato. O desfado também não era nada assim, por exemplo. Ou seja.
Qual é que sentiste então o maior desafio? Porque, imagina, já tens uma carreira longa, mas começaste só a escrever no fundo há dois anos ou assim.
Exato.
O que é que sim, sentiste mas... mais? Já devias ter boada coisas para dizer. Ou não? Não é? Porque tens imenso tempo em que não estavas a escrever. Ou não
mas
é bem assim?
Não é bem assim, porque são coisas que tu estás a viver no momento. Estás a ver?
Pois
estás
sim,
a
não vais agora
um
sentimento
momento.
De há 7 anos. Já.
Exato. Yeah, ou seja, imagina, eu nesta altura eu sentia assim uma pressão, porque existe. Pá, o fato está cheio de poemas de poetas incríveis. Pronto. A história de Portugal está cheia de poetas incríveis. E eu senti esse peso, estás a ver? Eu achava, pá, eu sou uma intérprete, mas eu não tenho estes skills de escrever, estás a ver? Mas a verdade é que.
Que tens,
eu pensava. A verdade é que eu lia, tipo, pá, sei lá, tipo, música que eu ouvia que não era fado. Eu assim, pá, porra, eu era capaz de escrever isto, graças a Deus. Estás a ver? Mas isto aconteceu de uma forma assim, muito sem pensar, que eu acho que são as coisas mais bonitas, mais puras. Que foi tipo, olha, eu queria escrever olha, a primeira música, na verdade, foi. Estava assim, meio a sofrer. A sofrer de amores. lembro que estava a dormir. Porque acontece muito isso, estar a dormir e estar com uma melodia e depois ir ao telemóvel.
Sim,
e
sim,
gravar.
Sim. Eu tenho isso não com melodias, mas com
ideias.
Com ideias, yeah, e sei que tenho de escrever, porque mais que uma pessoa acha.
Como
melodias ainda é mais difícil de buscar, tipo, na manhã, quando se acorda mesmo.
Pois, mas.
Ainda
é
mais, mas mesmo ideias, que eu acho que. Eu às vezes acordo e é tipo, tenho esta aqui, e eu faço aquele esforço de. bora, tipo, lembra desta merda amanhã de manhã, por favor. Eu não vou agora ao telemóvel, não acontece, tipo, luz de telemóvel, não acontece. Por favor, lembra-te amanhã. E depois não vai. E eu sei que não vai aparecer de manhã. Portanto, eu já faço o esforço, tipo, bem, vou ao lado, vou acordar um bocado, mas.
É igual, igual, igual.
Mas tem de ser, depois a ideia é uma merda. É. E não compensou. Mas, ou seja, estavas a dizer que começaste a escrever de. Estavas nessa fase aí de sofrer, então isso suscitou-te aquele.
E depois comecei assim a escrever. Assim, e foi mesmo. Comecei com a melodia primeiro e fui gravando. Exato, assim okay. É que foi. Durante a noite eu estava a gravar a melodia, e depois de manhã acordei, ouvi a melodia toda.
E já tinhas letra
para o... a escrever.
Lindo.
Comecei a escrever e foi assim. Rá. Foi mesmo, tipo, mudei muito pouca coisa depois.
Melhores, essa sensação
mudei
de...
muito pouca coisa depois. Então é uma sensação quase transcendental, uh-huh. É mesmo uma coisa que transcende.
E normalmente é esse aí o processo, então? De vir de primeiro melodia.
Não é tão cerebral, assim, não, vou escrever uma música, estás a ver? Não.
Sim, sim, claro.
Ou seja, as coisas que aconteceram neste álbum foram mesmo assim, de forma mesmo. Pá, olha, agora.
Sem
agora
pensar, é tipo, o que é que tinha de ser o álbum, se calhar, não é?
Aliás, eu não fazia ideia o que é que ia ser o álbum.
Pois
é,
foi só tipo, bora reunir,
bora reunir, gosto, epá, adoro o que é que estás a fazer, adoro o que estás a fazer. Bora reunir, nem eles próprios.
Esse aí com o Pedro da Linha,
com o Pedro da Linha, com o Conan e Mafama.
Pois, e ou seja, eles iam-te tocando instrumentais e tu aí pensavas primeiro na melodia e depois é que...
Sim, às vezes melodia, outras vezes letra. Por exemplo, na música do Prince, eu comecei a escrever a letra primeiro. Okay.
Depois às vezes o problema disso é... O problema é porque, por um lado é melhor, porque se começas a escrever a letra, quer dizer que a letra é mesmo o que é, não é? Não foi forçada para caber numa melodia, exato. Mas depois... Para encaixares isso aí.
Para encaixar, às vezes é lixado, pois é. Mas acontece mais o contrário, acho. Acontece mais primeiro a melodia, agora sim pensando. Por exemplo, menos no Másia também foi a melodia primeiro. Eu queria que aquilo fosse um semba e então.
Eu acho que foi a que eu gostei mais do álbum, talvez.
Sério? Boa.
Acho que foi a Másia, foi a que me disse mais. E vias-te hoje em dia fazer um feat com alguém de. De hip-hop, ou não?
Olha, nunca pensei nisso.
Eu acho que era o próximo passo, não é? Parece-me. Tu não tens? Qual é que é assim um featuring
mais fora,
mais fora que tenhas?
Fora, não tenho assim nada.
Acho que era uma coisa, tipo, depois, não sei, digo eu, depois deste álbum havia beats aí que... Isto porque eu estou a dizer, estou a ouvir certos beats que imagino...
Sim, exato, no hip-hop em específico?
Não necessariamente, exato. Mas que claro. Pensei em artistas que iam caber lá. Enquanto claro. Nos álbuns anteriores, tipo, era impossível.
Estou a caminhar para lá.
Okay. Yeah.
Estou a caminhar, mas não propriamente, não especificamente no hip-hop.
Sim, mas só sim, fora sim. De... Não mas, sei, eu sou sempre a favor desses...
De continuar por fora de...
Sim. Para mim. E acho que agora... Ou seja, que as pessoas novas que tu agarraste, como eu, com este álbum, não é que estejam tipo, mesmo à espera disso, mas que vão... Que vai ser aquele surpreendente que depois faz sentido. Estás a ver? Pois. Aquele...
Claro, sem dúvida. Sim, percebo.
Então, e para o próximo ano? Tens alguma coisa...
Olha... Próximo ano vai ser fazer internacional com a Casa Guilhermina.
Ok.
E nacional também, claro, sempre. Mas vou. Sim.
Desculpa, mas só porque estava a pensar, o álbum é de 22, não é?
Sim, mas foi já no final do ano.
Ah, ok. Pronto.
Ou seja, à série, por exemplo, o Coliseu, eu fiz este ano. Fiz este ano em março.
Uhum.
Ou seja, eu sinto que. Que o álbum começou depois de março, estás a ver?
Ok.
Ou seja, porque os primeiros concertos antes de março foram quase... Pá, foram apresentações, estás a ver?
Okay.
Foram passos pronto, de encontro ao... Que pretendiam ir de encontro a, estás a ver? Ainda eram passos. Mas eu acho que o álbum ganhou vida ao vivo... A partir dos Coliseus, que foi a partir de março. Portanto, ainda é muito bebê.
Pois é.
Tem um verão cheio aqui em Portugal e fora de Portugal também algumas coisas no norte da Europa. Mas agora vou para a América Latina e pronto.
E tu sentes que aí as pessoas te conhecem mesmo ou vens como tipo bem, uma grande fadista de Portugal? Ou conhecem qual é que é o.
Fora de Portugal?
Sim.
Depende.
Quer dizer, depende dos sítios,
depende,
claro.
Depende dos sítios. Há, por exemplo, há muitas salas onde eu vou que são salas com programações, sei lá, tipo Culturgest, whatever, uhum. Tipo, que as pessoas têm um público que acredita na programação, que sim. É uma programação que já sabes que é de tipo excelência ou qualquer
teatro,
coisa.
Não é? Aquele público é mesmo daquele.
Sim.
Que
exato.
Confia na programação,
sim,
quase, e que segue.
Mas eu já. Eu, em muitos países mesmo, eu já tinha.
Já tens pessoas lá.
Muito público. Pronto, que estava a par daquilo que. Aliás, um dos grandes medos. Por exemplo, das pessoas que me rodeavam na altura, que trabalhavam comigo, era de eu perder esse público que tinha conquistado, estás a ver? Yeah. Agora a fazer estas coisas, porque realmente são pessoas que estavam à espera de uma outra sonoridade e de repente, pronto.
E também fizeste Ásia, ou não?
Fiz, já fui Japão, China.
Isso deve ser grande experiência, ou não?
Grande experiência mesmo, adorei.
Ásia, pronto, eu tenho, sim, isto, também já falei aqui de adorar vir ao Japão. Estou a imaginar dar um concerto, sim, no Japão, deve ser.
Epá, eu costumo dizer que foi no Japão que eu me senti assim pela primeira vez aquela sensação de estrela.
Uh-huh.
Eu digo isto porque, ou seja, eles. Os japoneses, quando gostam de uma coisa, são mesmo assim.
Ah, pois, porque.
E há aquela atitude de. Japonesa. Aliás, eu tenho uma situação de no final do concerto, uma pessoa fazer-me assim e eu fiz assim, a agradecer também por simpatia,
sim,
mas pelos vistos eu fui um bocadinho mais abaixo do que a pessoa e então a pessoa fez que assim outra vez e eu. Fiz assim outra vez e ele.
Tu ficamos ali. Em battle de educação.
Ficamos ali em battle de educação. E depois é que me explicaram, não, porque tu. Estavas a ir mais abaixo do que
tipo
ele e eu queria respeitar, pensei que fosse uma coisa cultural que, ok, eles, yeah, são várias vezes e depois fazer.
Aí é bem fazer sempre, não é? Os dois já tipo cabeçadas no chão.
Exato. Cabeçadas no chão.
Bem, e há, pois é que essa cultura asiática. E mesmo tipo a forma como devem receber no teatro e não sei, mesmo os funcionários, isso deve ser tudo bué.
Pois, sim, é? Sim, e depois eu lembro-me que saí pela porta de entrada de artistas,
uhum,
e estava lá, mas a gente, tudo fotografia, e eu assim, uhum, por isso esta sensação de.
Claro, de estrela, de flash.
Foi por causa desses flashes eu a descer as escadas e. Pronto, e não estava a ver o concerto, e depois foram para ver que esteja à espera.
E isso foi que altura? Foi com que álbum?
Olha, uma coisa, como já percebeste, eu tenho muita dificuldade em relacionar-me. Relacionar-me no tempo
com a tua discografia.
E portanto não faço ideia quando é que fui ao Japão. Nem este ano me lembro quando é que fui com a Emília.
Pois é, mas eu sinto é que onde o tempo é boa estranha é com música, no sentido de há álbuns que parece que já foram há imenso tempo e de repente foram este ano, não é?
Ok, pá, eu acho que isso tem um bocadinho a ver com a velocidade dos tempos de hoje em dia, estás a ver?
Tipo, sim, sim.
Nós estamos sempre a passar uma coisa agora e nós já não estamos contentes. Tipo, não sei quem lança um som e nós já não estamos contentes. Quando é que lanças o próximo? Ah, porra.
Pois é, que canseira, tipo, isso
canseira,
aí.
Canseira,
de...
pá. Exato, me
quando há aquela. Sim, quando há aquela coisa, quando é que lanças, não sei, tipo, pronto, lancei álbum há 4 meses.
Exato, exato.
Tipo, foram 21, yeah, faixas a.
Exatamente.
E cá sempre essa.
Ansiedade.
Essa ansiedade, pois é. Muito bem, pá, acho que vamos andando para o Porto, não é?
Bora.
Temos agora aí a nossa passagem de ano.
E a seguir ao concerto, vais aonde?
Ainda não sei, estou solto.
Okay.
Estou solto. Eu nem sei onde é que é o concerto.
Há festas.
Há festas, não é? Há festas, que ainda nos encontramos por lá. Pois, eu estou. Também acho que sim. Eu nem sei onde é que é o concerto. Sei que ele tem tipo 30 Albufeira e 31 Porto, mas eu Albufeira já não me meto nessa.
Okay, bem.
Apanho só aí tipo a viagem para cima, pois. Entre a meio e vou. Devem estar aí a chegar agora para me apanhar. Portanto é isso. Malta, bom ano. Ana,
bom
muito
ano.
Obrigado.
Obrigada também.
Bom ano para ti também.
Bom ano para ti.
E vemo-nos para a semana, no fundo.